E eu pude ver de uma forma que nunca tinha pensado antes. Então eu gostaria aqui, como Paulo fala de um pedagogo, como um aio, que nos conduz. Então eu gostaria de, nessa noite, vocês pudessem me seguir e que pudessem ver o grande amor de Jesus. Em Gênesis 19, já que nós estamos em pé, 10 e 11, aqueles varões, os anjos, dois, que desceram a Sodoma, onde estava Ló, sua família, aqueles varões estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fechar a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Os irmãos podem sentar. Pronto. Está revelado o amor de Jesus. Está revelado o amor de Jesus. Amém. Deu para vocês verem aqui o amor de Jesus? Não. Não deu. Né? Não deu. E aqueles anjos estenderam as mãos e os homens ficaram cegos. O que tem isso a ver com o amor de Jesus? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos andar mais um pouquinho. 1 Crônicas, capítulo 21. Se quiserem que eu leia e vocês prestem atenção. 1 Crônicas, capítulo 21. Versículo 15 e 16. E o Senhor mandou o anjo a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, ouviu. E se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruído: basta, agora retira sua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ilha de Ormã, o Jebuseu. Levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, coberto de sacos, prostraram sobre os seus rostos. Aqui está o amor de Jesus. Puderam perceber o grande amor de Jesus? Também não. Não é? Não deu para perceber nada. Então vamos caminhar um pouquinho mais. Isaías 37, 36. Caminhe comigo, por favor. Tenha paciência comigo. Isaías 37, 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que eram corpos mortos. 185 mil soldados, só corpos mortos. Aqui está o grande amor de Jesus. Mas também não dá para ver nada. Do jeito que vocês estão me olhando, não deu para perceber, não deu para ver o amor de Jesus nessas escrituras. Então vamos caminhar um pouquinho mais. Daniel capítulo 10. Vamos lá. Daniel capítulo 10. Versículo 12 e 13. Então disse o anjo a Daniel: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia pôs defronte de mim, me impediu por 21 dias, mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e ficou ali, e fiquei ali com os reis da Pérsia. O grande amor de Jesus está aqui. Mas também nós não podemos fez. Entendeu? Não é isso mesmo? Cadê o amor de Jesus? Esse pastor está falando que vai pregar sobre o amor de Jesus, mas está falando que o anjo veio, e o outro anjo veio, e o outro anjo veio. Que negócio é esse, pastor? Apocalipse 7, versículo 1. Pastor Juan está preocupado, né, pastor? Que negócio é esse, pastor? Que negócio é esse, pastor Jorge? Apocalipse 7, versículo 1, versículo 2. E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subindo à banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dada o poder de danificar o mar. Estamos chegando lá. Aqui está o grande amor de Jesus por você. Jesus te ama. Você pode repetir comigo? Jesus me ama. Jesus me ama. Nessas escrituras estão reveladas o amor de Jesus para comigo e o grande amor de Jesus para com você. No capítulo 10, também, 1 e 2. Aonde esse pastor quer chegar, meu Deus do céu? E vi outro anjo forte, diga comigo, forte. E ele desceu do céu vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o arco-íris. Várias cores. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra. Imagina o tamanho deste anjo. O pé no mar e o outro na terra, e ele era forte, como o sol brilhava. Aqui está revelado o grande amor de Jesus por mim e por você. Mas dá para perceber isso? Não. Não, não dá. Foi assim que Deus me mostrou recentemente o grande amor dele para comigo. E eu saí aqui do Congresso Unicista, pastor Juan. E o pastor Juan pregou no sábado. Ele pregou em João 10. E lá está escrito 17, 18. E eu voltei para casa com isso no coração, pastor Juan. Eu fui dirigindo, voltando para casa e fui pensando. A minha esposa estava do lado, mas também eu não comentei nada. E aquilo foi, eu fui viajando e tudo isso veio na minha mente, no meu coração. Eu estou dando continuidade ao que ele pregou. Amém, pastor Juan? Estou dando continuidade àquela mensagem lá, segundo o Congresso Unicista, naquele sábado. O grande amor de Deus. Lá em João 10, está falando que Jesus, ele deu a sua vida. Ninguém a tomou, mas ele se entregou. Foi por vontade dele que ele se doou. Não foi assim que o pastor pregou naquele sábado? Ninguém pode tomar da minha mão, ninguém pode tomar a minha vida. Mas eu dou a minha vida. E aí eu fiquei pensando no amor de Deus, viajei, fui embora, e Deus começou a me mostrar isso que eu estou falando para vocês. E eu vi o grande amor de Deus nesses versículos que eu estou lendo para os irmãos, e aquilo veio na minha mente, veio no meu coração, e falou forte no meu coração, me emocionou, e aqui está revelado o grande amor de Deus, ainda que você não veja. Mas o texto básico, o que me levou a tudo isso aqui, está em Mateus 26, leia comigo, Mateus 26 e 33. A partir do Mateus 26, aí então eu pude ver, Deus me mostrou tudo isso, e o versículo, então, 53, Mateus 26, 53. Quando foram pegar Jesus, Pedro sacou de uma espada, e cortou uma orelha de um servo, sacerdote chamado Malco, não é isso? E ali Jesus colocou a orelha no lugar. E Jesus disse essas palavras, Mateus 26, 30, 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? E nós, tudo, todas aquelas escrituras que nós lemos, falava de anjos. E lá eu pude ver o grande amor de Jesus Cristo por causa dessa escritura. Quando Jesus fala para Pedro, eu não poderia agora ter à minha disposição 12 legiões de anjos. Uma legião de anjo, 6 mil homens. Dizem alguns estudiosos que pode chegar a 10 mil. Dependendo do que se iria fazer, que tipo de batalha, que tipo de guerra. Tinha que levar outras pessoas. Tinha que ter logística. Tinha que ter engenheiros, dependendo do que se ia fazer. Então uma legião poderia chegar a 10 mil, mas o mínimo é 6 mil. E Jesus falou, eu poderia ter à minha disposição agora 12 vezes 6 mil. E isso dá um número de 72 mil anjos. Agora eu poderia ter aqui comigo 72 mil anjos. E aí eu pude ver o grande amor de Jesus para comigo e o grande amor de Jesus para contigo, aqui nessa escritura. Sabe por quê? Lembra daquele anjo lá em Isaías 37, 36, que deu uma volta no acampamento e de manhã tinha 185 mil homens liquidados, mortos? Ele estava aqui. Lembra daqueles varões, anjos, lá em Gênesis 19, que estendeu as mãos e toda a população, desde o mais velho até o mais novo, ficaram cegos? Aqueles anjos estavam aqui. Você vai entender agora o grande amor de Jesus Cristo para com você. Lembra daquele anjo que quando Davi, então, enumerou o povo e o Senhor mandou destruir Jerusalém e Davi saiu andando com os anciãos para a eira de Ormão, Jebuseu, e quando ele levantou os olhos, ele viu aquele anjo com a espada desembaiada que o Senhor mandou para quando chegou em cima de Jerusalém, que ia acabar, revirar tudo, não ia ficar pedra sobre pedra. Esse anjo estava lá. Lembra-me Daniel, no capítulo 10, aquele anjo que lutou 21 dias, e ele falou assim, Miguel, vosso príncipe, veio e ele enfrentou o rei da Pérsia, depois virá o rei da Grécia, e eu vim para te falar, ó Daniel, homem muito amado. Lembra dele? O príncipe, ele estava lá. Aquele anjo estava lá. Lembra, nós lemos em Apocalipse capítulo 7, aqueles anjos que estava nos quatro cantos da terra, parando o vento, parando tudo, estavam lá, e depois vem um outro anjo, e bradou, no capítulo 10, fala de um anjo forte, que colocou um pé sobre o mar, e um pé sobre a terra, e o seu rosto era como o sol. Ele estava lá no Getsêmani. Todos esses anjos, e muito mais, eles estavam lá com a espada tremenda, com a envergadura tremenda, poderosos, gloriosos, prontos para servir. E eles são anjos, espíritos ministradores, que ministram, que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Amém. O anjo falou, o Miguel, vosso príncipe, Miguel é o príncipe de todos os judeus, ele protege os judeus, protegeu Daniel, era judeu, Sadraque, Mesaque, Abednego, Esté, todo o povo judeu, eles têm um príncipe chamado Miguel, e Jesus, um judeu, Miguel tinha que protegê-lo. E agora você vai ver o grande amor de Jesus. Jesus no Getsêmani. Na noite que ele foi traído, sabe o que ele fez? Ele parou os céus e parou a terra. Porque se você é forte, poderoso, e está a serviço para proteger o povo de Deus, você vai agir. Os anjos agem. Você é de Deus, o inimigo vem contra você, as hostes espirituais da maldade vêm contra você, aí os anjos de Deus vêm também para te proteger, automaticamente, imediatamente, também eles vêm. E eles estão aqui nessa noite, aleluia! Eles estão aqui, aqui está o povo do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que quando Deus falou com Jacó, volta, volta para a casa dos seus pais. E ele volta, os irmãos conhecem a história. Quando ele vem, também, Labão vem atrás. E naquela noite, quando eles encontrar, Deus falou, olha, não fale nem mal, nem bem com Jacó. E quando Labão encontra com Jacó, ele falou assim, olha, eu tinha poder para fazer o mal contra você, mas o Deus do seu pai, ele veio essa noite e me falou, não fale nem bem nem mal com Jacó. E naquela noite Jacó então vai passar, no outro dia Jacó vai passar o val de Jaboque, aí a Bíblia diz que ele vê o Manaim, ele vê um acampamento de anjos, logo à frente por ali. Amém. Manaim, acampamento de anjos. E naquela noite, ele lutou com um deles a noite toda. Anjos estão ao nosso redor. Está à nossa direita, à nossa esquerda. Eles estão. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o teme, os livra e os guarda. Então eu pude ver o grande amor do Senhor nesses anjos. Naquela noite que antecedeu ali, aquele dia que seria terrível, Jesus falou, eu poderia ter 72 mil aqui agora à minha disposição. E um só era suficiente para acabar com tudo ali. Para acabar com tudo, arrebentar tudo, destruir tudo. E eu fico até imaginando, fiquei pensando, como que o Senhor, eles devem ter tentado agir, o Senhor não. Não. Mas Senhor, eu fico imaginando, 185 mil para mim é pouco. Para. Senhor, olha, eu tenho poder, eu piso sobre o mar e a terra, eu posso acabar tudo com um olhar, aquele anjo forte, poderoso. No capítulo 20 de Apocalipse, fala que vai vir um anjo com uma cadeia e vai prender Satanás por 1000 anos. Imagina o poder que está na mão deste anjo, que tem poder para amarrar Satanás e o deixar preso, tirá-lo de cena por 1000 anos, também estava lá. Eles estão prontos para livrar os servos do Senhor, mas lá estava o Senhor dos servos. Aleluia, aleluia, o Senhor estava lá. Mas ele parou tudo, para trás. E eu fico imaginando aqueles seres espirituais, olhando, vendo tudo aquilo, querendo agir, não podia, o Senhor não deixava. O próprio Senhor, se quisesse, lá em João 17, 18, fala que eles vieram para prendê-lo, e quando ele perguntou a quem buscais, buscamos a Jesus, o Nazareno, e ele falou, eu sou eu, mas a tradução certa é, eu sou, aquele lá de Êxodo 3, o eu sou, quando ele falou eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Por isso que Jesus falou, ninguém toma a minha vida. Mas é eu que dou, é eu é que quero. Então naquele momento eu fiquei imaginando, ele paralisou os céus. Colocou-se na frente, colocou tudo para trás. Irmãos, imagina esses anjos poderosos assistindo o sofrimento de Jesus Cristo. Imagina os céus todo parado, só olhos. Lá ninguém podia ver. Estavam todos com os olhos fechados. Jesus foi entregue por inveja. Imagina os anjos, os céus, ouvindo aquelas palavras: crucifica-o, crucifica-o. E lá estava o Senhor dos anjos. Eu pude ver o grande amor de Jesus por mim. Quando chegou aquela pessoa e cuspiu no rosto de Jesus, talvez algum anjo levantou a espada. Não, para tudo. Cuspiram no rosto do Senhor. Eu pude ver o amor, o grande amor de Deus. Chegou um engraçadinho lá, a Bíblia diz que o esbofeteou, bateu no rosto. Imagina os anjos fortes, poderosos, gloriosos, com a espada na mão, pronto para batalhar, e Jesus mandando parar tudo. Para, não reaja. Irmão. Anda baixando. Imagina isso, irmãos. Pegaram Jesus de qualquer forma, empurraram ele. Oh, que vontade de agir, mas ninguém podia fazer nada. Ele paralisou tudo naquele momento. E levaram Jesus, bateram Jesus. A Bíblia diz que ele foi açoitado, suas costas cortadas com chicotes por homens fortes. Imagina um romano, um soldado, batendo numa pessoa com um chicote. E os anjos olhando aquilo e não podendo fazer nada. Imagina o vendo, sofrendo, colocando uma coroa de espinho, pois ele deixou o seu trono de glória e veio para essa terra, colocaram uma coroa, furaram, e a Bíblia diz que pegaram uma cana de medir, igual quando você vai aí nessas lojas, não tem aquele pedaço de metro lá? Aquilo é um pedaço de pau de medir, e bateram na sua cabeça para entrar melhor, para encaixar aquela coroa melhor, e os espinhos entraram na sua cabeça, e corria sangue, e os anjos vendo aquilo, e Jesus parando tudo, paralisando tudo: não faça nada, fica quietos, quietos, aquietai-vos. Oh, irmão, Jesus te ama de verdade. Ah, Jesus te ama de verdade. Ah, quando você pensar no amor de Deus, olha, muitos poderiam interceder, entrar no meio, não deixar. Jesus parou os céus e a terra por causa de você. Aleluia! Sim, por causa de você, por causa de mim, eu vi o grande amor de Jesus. Aleluia! Aleluia! O grande amor de Jesus. Os céus parados. O céu querendo agir. Oh, anjos poderosos, gloriosos. E ao redor do Senhor, a Bíblia diz, amém, que há milhares e milhares, milhões e milhões de anjos. Irmãos, havia uma batalha espiritual. O que estava acontecendo ali no mundo físico, material, era um reflexo do que estava acontecendo no mundo espiritual. De um lado, anjos da maldade. Do outro lado, os anjos do Senhor. De um lado, os demônios, Satanás, os príncipes das trevas. E do outro lado, anjos poderosos e gloriosos, mas não podiam fazer nada por causa da sua salvação. O próprio Senhor não deixou, não permitiu que ninguém agisse, que ninguém interferisse. Ele se entregou, ele se doou para derramar o seu sangue por minha causa e por sua causa. Você deveria glorificar mais o nome do Senhor. Você deveria dar muito mais graças a Deus, porque ele te ama de verdade. Não é mentira, o preço foi alto demais. Ele teve que parar os céus para poder derramar o seu sangue. Que coisa tremenda, gloriosa, maravilhosa. Eu nunca tinha pensado isso, como você também não. Mas Deus é grande, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. Amém. Eu fiquei maravilhado, impressionado, quando eu pude ver tudo isso, o grande amor de Jesus por minha causa. Aí eu fico olhando, meu Deus, Ele paralisou tudo, paralisou os céus, paralisou a terra, para se entregar por mim e por você. E eu gostaria que nessa noite você reconhecesse isso. Aleluia. Visto dos anjos, o irmão citou aqui, não é isso? Quando Paulo escreveu a Timóteo 3:16, visto dos anjos, os anjos todos estavam ali e não puderam fazer nada. Ajudaram tantas pessoas, livraram tantas pessoas, entraram em tantas batalhas junto com as pessoas e agora não puderam fazer nada. Teve uma vez que Davi consultou o Senhor: Senhor, eu devo ir, Senhor, eu devo ir, eu devo fazer, eu vou guerrear. E o Senhor falou com ele: quando você ouvir um barulho sobre as amoreiras, quando você ouvir um barulho sobre as árvores, os anjos do Senhor, quando você ouvir um barulho, pode partir, que a vitória é certa. Os anjos entravam na batalha, os anjos estavam ali ajudando, mas agora o seu Senhor não puderam ajudar. Meu Deus do céu. Por sua causa, por minha causa, lá estava o Senhor, parou tudo. Amém. Fique de pé. Eu fico imaginando Jesus na frente. Uma multidão ao redor dele, ele parando tudo. Mas eles não poderiam deixar de ver, não poderia deixar de assistir aquela cena terrível. O Senhor da glória, o Senhor da glória, sendo levado, empurrado de qualquer maneira, chicoteado, e eles não puderam fazer nada. Pregado na cruz, e as pessoas maneavam a cabeça, balançavam a cabeça, um do seu lado ainda zombava dele, e eles não puderam fazer nada, não puderam fazer nada, suportando tudo aquilo. Oh, irmãos, eu vi o amor de Deus de uma forma tremenda. Aleluia. Oh, eu pude sentir o amor de Deus como nunca antes. Olha, é como se tivesse aberto uma porta e eu pudesse contemplar tudo aquilo, visualizar aquilo. Eu fiquei imaginando o Senhor parando tudo, os anjos querendo interferir, uma espada desembainhada, pronto para acabar com aquilo tudo, podia destruir tudo, e ele paralisou tudo e se entregou. O amor do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você agradecesse Ele agora. Agradecesse o Senhor agora pelo seu grande amor. Aleluia, aleluia. O amor do Senhor. E Ele está aqui nessa noite. Amém. A glória a Deus. O amor dEle está aqui. Você pode sentir nessa noite. Aquela cena já passou, quase 2000 anos atrás. Já passou, nós só lembramos, mas Paulo falou: trazei em memória, todas as vezes comer do pão, beber desse cálice, trazei a memória. O que eu fiz foi isso, trazer a memória, aquela noite terrível, anjos poderosos, gloriosos, treinados, à disposição. Ele falou: eu poderia ter aqui agora 72 mil deles. Uranda baixando a gada bala. Aqui à frente, olha, se você quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus. Jesus te ama de verdade, você está visitando aqui, Jesus te ama mesmo, não é brincadeira não. Quando alguém fala, Jesus te ama, entregou a vida por você, isso é real, é real. Aleluia. Então aqui está aberto. Se você quiser deixar Jesus entrar no seu coração, a hora é agora. A hora é agora. Ele te ama de verdade. Se tem alguém aqui que está com o pé lá fora, está desviado, volta agora, reconheça o amor de Deus. Aleluia. Reconheça, Jesus me ama mesmo. Talvez você nunca tinha pensado dessa forma, mas o amor dele é real. É real. Aleluia, os céus viram aquilo, então a hora é agora, Jesus te ama, os céus foi paralisado por sua causa, minha irmã, anda baixando a gandabala. Jesus te ama de verdade, minha irmã. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém nessa noite? Jesus te ama. Aleluia. E de repente, para você chegar aqui nessa noite, também ele paralisou tudo para que você conseguisse chegar aqui. Então venha nessa noite. Venha nessa noite, Jesus te ama de verdade. É de verdade mesmo. Nem os anjos puderam fazer nada. Eles não puderam fazer nada por causa do grande amor. Aleluia. Meu irmão, Jesus te ama de verdade. Ama muito. Tinha seres espirituais poderosos. Mesmo, dê glória a Deus, dê glória a Deus agora, comece a louvar o Senhor, os céus pararam naquele dia por causa de você, entenda isso, Espírito Santo, encha ela, que saia dos seus lábios, que saia, saia as línguas estranhas. Irmã, seja cheia do Espírito Santo. Os céus pararam. Os céus ficaram parados. Por sua causa. Por sua causa. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Aleluia. O grande amor. O grande amor. O grande amor. O grande amor. Ninguém pode fazer coisa alguma. O sangue precisava ser derramado. O cordeiro precisava ser imolado. Só havia olhos. Olhos. Os anjos olharam. Mas o cordeiro precisava derramar o sangue. Estão aqui agora. Jesus está aqui. E nós estamos rodeados de anjos, anjos poderosos. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui nessa noite. E Ele te ama. E te ama de verdade. E de verdade. E de verdade. Aleluia. Glória a Deus.
Seu olhar de graça nos atrai, a redenção se abraça. É um oceano, estamos afogando.
Você quer provar do amor de Deus?
O céu se une à terra.
Desse um Deus que um dia se manifestou em carne.
Meu coração dispara e meu peito acelerado.
Que desceu os degraus da humilhação por você. E te ama. E te ama e quer salvar você. Aleluia. Deus te ama. O amor dele é imenso por tua vida e quer salvar você. Aleluia. Ele te ama. Ele quer dar a você uma nova vida. Ele quer renovar dentro de você a experiência de uma vida em Cristo, salva, remida, lavada por Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, o amor de Deus está derramado neste lugar. Ele tem provado a você o quanto Ele te ama, dando a vida na cruz do Calvário. Filipenses capítulo 2 diz que Ele subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veio a esse mundo como homem. Andou, viveu, sofreu e morreu. E não somente como homem desceu, mas ainda profundo ao lugar até onde ele poderia ser conhecido como servo. Não veio para ser servido, mas serviu. E não somente isso, desceu mais ainda até o lugar mais profundo da humilhação, tornando-se maldito, ao ponto de dar a vida na cruz do Calvário por nós. Este é o grande amor de Deus por mim e por você. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Aleluia, 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 aleluia.
Me ama.
Grande e maravilhoso é o nome de Jesus. Deus de grande amor. Aleluia, Deus de grande amor. Te ama, te ama, te ama. Guarde essa mensagem, guarde essa frase. Jesus te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Estamos chegando ao final de nosso culto. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe nossos visitantes. Que Deus tenha falado profundamente ao teu coração, como falou ao meu, mostrando quanto Ele te ama. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. E amém. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Quero pedir à irmã Rafaela que chegue aqui na minha frente um momentinho. Preciso falar.